Bom dia e bem-vindos à teleconferência do Get Ninjas para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2021. Estão presentes hoje Eduardo Letelier, CEO e DRI, Lucas Arruda, diretor de estratégia. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Get Ninjas, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros. E, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra a Get Ninjas. Por favor, Eduardo, pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia, pessoal. Eu sou Eduardo Letelier, CEO e fundador do Get Ninjas. Muito obrigado por todos estarem presentes na nossa teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2021. Em 2021, completamos 10 anos de história do Get Ninjas. O resultado dessa trajetória é fruto de muito trabalho e dedicação do time, que está trabalhando arduamente para melhorar a experiência de uso da plataforma, para a gente continuar na missão de conectar cada vez mais quem precisa com quem sabe fazer. Em comparação com o quarto trimestre de 2020, tivemos um crescimento de cerca de 40% da quantidade de profissionais cadastrados, totalizando 269 mil novos cadastros nesse trimestre, um avanço de 93% na quantidade de PROs ativos nos últimos 12 meses. Basicamente, nesse ano, a gente dobrou a quantidade de profissionais, tudo que a gente fez nos 10 primeiros anos da história da GetNinjas, em termos de aquisição de profissional, a gente fez nesses últimos 12 meses. Encerramos o 2021 com 215 mil profissionais ativos. É importante destacar que 78% desses profissionais já tinham realizado anteriormente uma outra aquisição de pacote de crédito. Por sua vez, os clientes realizaram 5,2 milhões de solicitações em 2021, um avanço de 24% em relação ao ano anterior. Se considerarmos apenas o quarto trimestre de 2021, foram 1,3 milhão de solicitações. Alcançamos um lucro líquido de 57 milhões, com 92% de margem bruta, de maneira consistente nos últimos trimestres. Isso tudo se traduz em uma receita líquida de 62 milhões, 49% maior do que 2020. Foram 15 milhões de receitas apenas no quarto trimestre, crescimento de 59% em relação ao quarto trimestre do ano anterior. Todo esse crescimento foi conciliado com melhorias nas habilidades da plataforma e no atendimento aos clientes profissionais, que geraram um reconhecimento muito interessante para a nossa companhia. Temos nota 4,1 na Play Store, na loja do Google, e a nossa pontuação no Reclame Aqui atingiu o patamar de 9, que rendeu um dos prêmios na premiação anual do Reclame Aqui, o primeiro lugar na nossa categoria de classificados de limpeza e serviços. Para finalizar, ao longo do quarto trimestre, firmamos parcerias com grandes empresas, diferentes modelos de negócio que levam desde capacitação da oferta de produtos usados no dia a dia pelos profissionais, até aquisição de novos clientes profissionais através desses parceiros. Bom, indo para o slide 3, o nosso modelo de negócios conecta profissionais que estão cadastrados nos mais de 500 tipos diferentes de serviços na plataforma. O modelo é muito simples, já havia explicado em outras conferências, mas acho que sempre vale a pena a gente passar por ele. O cliente, ele solicita um serviço, escrevendo o que ele precisa, um pintor, um radialista, um fotógrafo, respondendo algumas questões da sua necessidade. A gente envia aquela solicitação para os profissionais que estão naquela região. Então, cada profissional recebe essa solicitação em seu celular. o profissional ele lê as características dessa solicitação e aí ele tem a oportunidade de liberar o pedido. Isso é, entrar em contato com o cliente e enviar a sua cotação. Nesse momento, o profissional ele investe uma parte dos seus créditos que ele anteriormente havia comprado, né, em um momento anterior, ele havia comprado na plataforma. Então, funciona com um telefone pré-pago profissional. Ele compra os créditos e usa esses créditos para entrar em contato com o cliente. O cliente recebe de 1 a 3 profissionais e escolhe qual que ele adequa, baseado em review, melhor condição, melhor preço. E o profissional, com isso, ele vai... com esse cliente, ele vai fechando e vai obtendo a sua renda. Próximo. Indo para o slide 4. E para a aquisição de novos profissionais, mantivemos a estratégia de investimento mais concentrada no topo de funil, para, dessa forma, aumentar a densidade de profissionais por categorias, principalmente em diversas novas categorias que foram criadas desde o começo da pandemia. E assim garantimos uma melhor experiência de uso dos clientes, que tem maior probabilidade de encontrar um profissional nas diversas categorias que a gente cobre. No quarto trimestre de 2021, a quantidade de novos profissionais cadastrados na plataforma cresceu 39% em relação ao mesmo período do ano passado e atingiu 269 mil profissionais. Nesse trimestre, a gente continua investindo na captação de profissionais de diversas categorias e regiões. Ao longo dos 10 anos do GetNinjas, a gente construiu uma base de 4 milhões de profissionais cadastrados e, como havia dito logo no começo da minha apresentação, né, praticamente metade, né, 1,8 milhão, apenas em 2021. Né, um crescimento aí de 163% com relação ao que a gente tinha feito em 2020. E nesse período, destaca-se a evolução de cadastros nas mais diversas categorias, principalmente eventos, assistência técnica, serviços domésticos. Seguindo para o slide 5, aqui a gente consegue ver de forma gráfica como o GetNinjas está distribuído nas mais de 4 mil cidades que a gente está presente, cobrindo aí quase 70% do território brasileiro. Cada pontinho desse é uma solicitação de serviço na plataforma nos últimos 12 meses. Podemos passar. Indo para o slide número 6, destacamos que as solicitações de serviços feitas pelos clientes cresceram 11% no quarto trimestre de 2021 e 24% em relação ao ano anterior, totalizando mais de 5,2 milhões de solicitações. Nesse trimestre, solicitações se concentram principalmente nas categorias de reformas e reparos, assistência técnica e serviço doméstico. Aqui não tem nenhuma novidade, que já vem acompanhando GetNinjas há algum tempo, sabe que são essas as principais categorias da plataforma, porque simplesmente são os maiores mercados. Né? Todo mundo, em algum momento, vai precisar de um pintor, de um encanador, então faz com que essas categorias sejam muito relevantes. E podemos notar uma desaceleração no crescimento de 4T21, refletindo alguns ajustes que a gente fez para priorizar a rentabilidade de investimento em marketing, aumentar a eficiência dos nossos recursos, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente durante essa apresentação. O nosso objetivo é sempre atender a melhor forma possível nossos clientes e com o crescimento intenso que a gente teve a partir de 2019, a gente trabalhou em diversas iniciativas de produto para melhorar a nossa tecnologia. A gente lançou agora, no comecinho de março, um novo aplicativo para o cliente, que foi um trabalho feito em 21, né, com resultado já público, já divulgado agora no começo de 22, e também trabalhamos na melhoria dos nossos algoritmos de matching para sempre encontrar o melhor profissional para o cliente. Importante ressaltar que 53% dos clientes do terceiro trimestre foram clientes que já tinham encontrado o GetNinjas para outro serviço. Né? Uma questão que a gente sempre discute é quanto que esse cliente é recorrente. E a nossa tese é que, mesmo que o cliente encontre um profissional de uma determinada categoria, continue aquela relação fora da plataforma, então ele encontra uma diarista e continua a relação fora da plataforma, encontra o pintor e uma segunda vez com aquele profissional seja fora da plataforma, forma. Esse cliente está sempre em busca de serviços diferentes. E com mais de 500 serviços disponíveis na plataforma, a gente tem a oportunidade de estar atendendo esse cliente em todo o seu momento, né? Então, nasce o filho, temos a babá, depois uma aula particular, uma reforma na casa, uma montagem de imóvel, e a gente está acompanhando esse cliente em diversos momentos da sua vida em um mercado muito grande. Indo para o slide 7, essa é uma análise super interessante que a gente quis trazer aqui para vocês. E podemos ver como o aumento de densidade tem evoluído ao longo dos anos. A gente mede essa densidade com uma proporção de solicitações de clientes por 1.000 habitantes. Isso está no nosso eixo Y. É interessante verificar a correlação que esse indicador tem com outro indicador relevante, que é a receita por solicitação. Então, a gente pega a nossa receita, divide pelo número de solicitações, e a gente tem receita por solicitação, que está no eixo X. E o interessante dessa análise é que a gente pode ver que regiões onde tem uma maior penetração, uma maior receita por habitante, a gente tem uma melhor receita por solicitação. No gráfico da esquerda, a gente vê a distribuição de 2019. E no gráfico da direita, temos a distribuição de 2021. Como vocês podem ver, enxergamos uma tendência dos pontos andarem para cima e para a direita. Isso é uma evidência que reforça a nossa tese de que em regiões com densidade maior, temos um desempenho melhor. A cidade de São Paulo é um outlier, sendo a cidade mais populosa do país e, consequentemente, onde temos maior volume de solicitações e um ótimo desempenho. E também o fato da gente estar aqui em São Paulo acaba aproximando também da mídia local e acaba também ajudando a cidade a ter tido um destaque, principalmente no começo da nossa trajetória. Mas essa tendência também acontece em outras regiões, como o Distrito Federal, Rio de Janeiro, interior de São Paulo, Santa Catarina e outras. Agora vamos pegar um exemplo. Vamos pegar o estado de Minas Gerais e Paraná, que em 2019 tinha um volume de aproximadamente 10 solicitações por 1.000 habitantes e uma receita de solicitação de aproximadamente 8. Nesse mesmo ano, o Rio de Janeiro tinha 20 solicitações por 1.000 habitantes e uma receita média de R$ 10 por solicitação. Com os investimentos e desenvolvimentos realizados nos últimos 2 anos, conseguimos aumentar a penetração e monetização em todos os estados, trazendo Minas Gerais e Paraná em 2021 para os patamares que o Rio de Janeiro tinha em 2019, ou seja, dobrando a densidade de 10 para 20 solicitações para 1.000 habitantes e aumentando em 30% a monetização de 8 para um pouquinho mais do que 10. Né? Então, basicamente, né, o Rio de Janeiro de 2019 é Minas Gerais e o Paraná de 2021. E esse é um enorme potencial que a gente tem que explorar. Né? Quando a gente olha para São Paulo, é uma maneira interessante da gente olhar um pouco para o futuro, né? Das outras categorias. Em São Paulo, a gente tem 100 solicitações para cada 1.000 habitantes e uma taxa de monetização muito maior do que nas outras cidades. É claro, se pode argumentar que na cidade de São Paulo sempre a penetração será maior. É uma cidade mais rica, população mais rica, mais urbana, é mais digital. Então, né, é normal que a classe média paulistana solicite mais serviços que a classe média de outros estados. Mas a diferença que a gente tem, ela é muito, muito alta. Né? Acho que em 2021, né, a penetração em São Paulo está 5 vezes a de Minas Gerais. A cidade de São Paulo, se a gente pega o estado 1,5, 2 vezes. Então, a gente tem aqui muita oportunidade de continuar crescendo São Paulo, mas levar os outros estados para um patamar mais próximo do que São Paulo tem hoje. Como reforço, ainda tem espaço para avançar. Bom, agora eu gostaria de passar a palavra para o Lucas Arruda, nosso diretor de estratégia. Ele vai comentar um pouco dos nossos destaques financeiros. Ô, Lucas, é com você. Obrigado.
Obrigado, Edu. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Estamos indo para o slide 8, onde a gente mostra que o avanço na quantidade das solicitações dos clientes resultou uma receita líquida de 15,3 milhões no quarto trimestre de 2021, 59% superior ao mesmo período do ano passado. Já no acumulado do ano de 2021, o avanço foi de 49%, totalizando uma receita líquida de 62,4 milhões. Mais de 95% da receita do GetNinjas vem através da compra de moedas pelos profissionais. É através dessas moedas que eles têm o acesso às solicitações dos clientes, transformando um lead na qual eles podem fazer negócio. Parcerias estratégicas e serviços financeiros com o Banco Pan constituem o restante da receita. Indo para a página 9, podemos ver o resultado bruto e a margem bruta. Os principais custos operacionais que temos são servidores e envios de mensagem SMS. Sempre que um novo profissional se cadastra na plataforma, é necessária uma validação do cadastro, que é feita através de SMS, assim como quando os clientes solicitam um serviço pela primeira vez, também existe uma validação por SMS. Os custos operacionais do quarto trimestre totalizaram R$1,2 milhão, gerando um lucro bruto de 14,1 milhões, o que representa um aumento de 80% em relação ao quarto trimestre de 2020. Aqui vale ressaltar que a margem bruta de 81% no quarto trimestre de 2020 foi devido a uma reversão de crédito de PIS e COFINS que impactou negativamente aquele trimestre e não é recorrente. Então, a gente entende que é mais correto analisar a evolução ao longo dos trimestres ou até o acumulado do ano, onde temos uma margem de 91,8% em 2021, que está bem em linha com a margem dos trimestres anteriores e até do acumulado de 2020. Indo para o slide 10, podemos ver as despesas comerciais, que são principalmente compostas pelos custos de marketing. Tão importante quanto a nossa tecnologia é a nossa rede de profissionais e dos nossos clientes. Somos um marketplace, e para um marketplace, quanto maior ele é, mais fácil o cliente achar um profissional que ele procura e mais fácil o profissional ter demandas para serviços que ele oferece. Nós tivemos um grande investimento em marketing ao longo de 2021, mas vocês podem ver que no quarto trimestre nós reduzimos em 5 milhões esses investimentos, buscando uma maior disciplina financeira. Ainda é um investimento relevante, mas estamos caminhando na direção de uma melhor proporção entre as despesas e a receita gerada. Para os próximos trimestres, continuaremos trabalhando para ganhar eficiência, melhorando nossos canais de aquisição e priorizando o retorno gerado. Continuamos colhendo bons resultados dos investimentos feitos no passado, como as campanhas de branding e com a influência Jojo Todinho, que teve uma ótima aceitação com os profissionais. Na página 11, vale destacar as duas fases que tivemos em 2021. Acho que aqui é um bom exemplo de como essas despesas de marketing evoluíram ao longo do ano e como nós estamos trabalhando com elas. Como foi divulgado no nosso IPO, a gente esperava uma fase de aceleração nos investimentos para atrair mais profissionais e clientes, consolidando uma rede maior e mais robusta. Isso foi feito nos primeiros trimestres de 2021. Nós conseguimos aumentar nossa presença em todas as regiões do Brasil, aumentamos a densidade de solicitações por cliente, aumentamos a oferta de profissionais, aumentamos a quantidade de categorias disponibilizadas na nossa plataforma. Essa aceleração de investimentos atingiu um pico no segundo trimestre de 2021, com mais de R$21 milhões investidos em marketing. A partir do terceiro trimestre, entramos numa fase de otimização e calibração desses investimentos, visto que já havíamos construído a base maior de profissionais nos trimestres anteriores. Além disso, estamos trabalhando em nossa tecnologia para melhorar todas as etapas do funil, com impacto financeiro positivo e melhorias na experiência dos usuários. Na página 12, podemos ver as despesas gerais e administrativas, que cresceram 9 milhões no quarto trimestre de 2021 em relação ao mesmo período do ano passado. Esse aumento se deve principalmente a dois pontos. Primeiro, o crescimento do número de colaboradores. Passamos de 136 colaboradores no final de 2020 para 237 no final de 2021. É importante destacar que as novas contratações foram concentradas nas áreas de engenharia, como tecnologia, produto e design. Também é importante ressaltar que, após o IPO, tivemos que criar novas estruturas e processos necessários para uma empresa de capital aberto, como a estruturação do conselho de administração, comitês, processos de auditoria interna e externas e até uma área de RI, entre outras evoluções. Isso tem um impacto direto nas despesas administrativas de 2021, que mudaram de patamar. Essas despesas não devem crescer na mesma proporção que a receita. Ou seja, a estrutura que a gente já criou para atender essas exigências em 2021, ela se mantém e não deve aumentar na mesma proporção que aumentou em 2021. Isso faz com que elas sejam reduzidas, diluídas gradualmente, conforme a companhia for crescendo. Temos o outro impacto, que é uma despesa não caixa de 2,2 milhões em função do plano de outorga de opções de ações. Um outro ponto que impacta o caixa, mas não o resultado, foi o reconhecimento de 2 milhões como ativo intangível referente aos projetos de inovação para melhoria das experiências dos profissionais, dos clientes e de SEO. Esses são investimentos e desenvolvimentos que o Edu tinha comentado, que a gente fez ao longo de 2021, estamos trabalhando para melhorar nossas soluções e que após a conclusão desses projetos em 2022, passaremos a fazer a amortização dessas despesas. Na página 13, onde a gente vê os nossos resultados, é importante lembrar que essas evoluções já estavam em linha com o plano de crescimento que apresentamos no IPO. Parte relevante dos recursos captados era destinada para acelerar o crescimento e para a construção dessas estruturas mais robustas para a companhia de capital aberto. Reforçamos nosso time e criamos estruturas de governanças que são muito importantes para suportar o crescimento da companhia para o futuro. No quarto trimestre, tivemos um prejuízo de 6,9 milhões, que foi 152% maior que no mesmo trimestre do ano passado. No total do ano, o resultado foi de 41 milhões de reais de prejuízo. A comparação com 2020 é importante, mas são fotos de dois momentos bem diferentes da história da companhia. E na página seguinte a gente vai apresentar a evolução trimestre a trimestre, que acho que representa melhor o momento e a evolução que nós tivemos. Indo para a página 14, a gente mostra um filme da evolução desses dois últimos anos, onde a gente pode ver os resultados positivos que tivemos nos primeiros trimestres de 2020, onde a gente tinha uma escala bem menor e ainda assim tivemos um resultado positivo. No final de 2020 e início de 2021, tivemos uma aceleração nos investimentos, impulsionada principalmente pelo IPO. Investimos bastante, crescemos bastante e também tivemos uma queima de caixa relevante. Construímos novas estruturas e atingimos um novo patamar, o que acelerou o nosso desenvolvimento em 3 ou 4 anos. O mercado mudou, a disponibilidade de capital diminuiu e as taxas de juros aumentaram. Somos uma companhia aberta e temos que ouvir o que o mercado e nossos stakeholders esperam de nós. Estamos em uma nova fase, onde priorizamos a eficiência e a rentabilidade dos nossos investimentos. Reduzimos a queima de caixa e estamos melhorando nossos resultados. Seremos cada vez mais disciplinados financeiramente e criteriosos nas despesas e investimentos. Agora, eu gostaria de devolver a palavra para o Eduardo para falar um pouco sobre nossos desafios para o futuro. Eduardo, é com você.
Ótimo. Muito obrigado, Lucas. Bom, indo para a página 15, que é a última dessa apresentação, gostaria de compartilhar um pouco minha visão para o futuro. Lembro que isso não é um guidance, apenas uma perspectiva de evoluções que a gente vai buscar nos próximos anos. De maneira geral, nosso roadmap tem 3 grandes blocos. Expandir o marketplace, atingir um crescimento sustentável e continuar evoluindo o nosso modelo de negócio. Acreditamos que existe potencial imenso crescimento das regiões como categorias. As análises de cidades que mostrei nos mostram que algumas categorias estão anos atrasadas de regiões mais desenvolvidas. E naquela análise estava olhou de uma forma agregada diversas categorias na região. Quando a gente olha por categoria e compara o pintor com o professor de inglês e por aí vai, a gente vê ainda algumas discrepâncias que a gente tem oportunidade de melhorar. Isso é muito importante trazer de volta a geração positiva de caixa que a gente atingiu em 2020. Já fizemos ajustes relevantes no final de 2021 e em 2022 iremos fazer ainda mais, aumentando a eficiência dos nossos investimentos sem sacrificar o desenvolvimento do nosso produto, a visão de ser um líder de contratação de serviços, de criar uma empresa de serviços tão grande quanto diversas empresas de e-commerce ou de outros mercados digitais. Em paralelo, temos trabalhado intensamente para evoluir nosso modelo de negócios. Existem diversas oportunidades de melhorar o modelo de negócio atual, que é baseado na geração de leads. Existe a oportunidade de avançar numa verticalização do processo, participando da negociação, do fechamento, do agendamento, do pagamento, execução, de mais etapas da relação entre cliente e profissional. É uma das nossas iniciativas iniciais é o Get Ninjas Go, que faz esse trabalho para a categoria de design e tecnologia, que ainda está em seu começo, numa fase beta, numa fase de teste, mas já nos dá alguns insights interessantes de como aplicar isso para as demais categorias. Bom, e acredito que essa tenha sido... Desculpe. E, bom, agora eu gostaria de abrir para as perguntas e respostas. Por favor, operador.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, por favor, digitem asterisco 2. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Marcelo Santos, Banco JP Morgan.
Bom dia a todos, obrigado por pegar minhas perguntas, são duas. A primeira, eu queria falar um pouco do crescimento das solicitações de serviços, né, dos clientes, que foi 11% no quarto trimestre, deu uma desacelerada versus os trimestres anteriores. Queria entender um pouco se isso vem da despesa menor de marketing e que tipo de níveis de crescimento a gente poderia esperar para frente, se reaceleraria, se manteria nesse. E a segunda pergunta, vocês mencionaram que estariam rumo a um break-even, né? Quando que vocês imaginam que teria um break-even de caixa? Assim, quando que pararia o consumo de caixa, mais ou menos em que ano? Obrigado.
Tá. Bom, tudo bem. Bom, primeiro, sobre o menor crescimento do número de solicitações de clientes, ele é devido ao menor investimento de marketing para a aquisição de clientes, porque a gente acredita que a gente consegue otimizar melhor os clientes que a gente possui, né, atender todos os clientes, monetizar todos os clientes, hoje nem todos são monetizados, alguns clientes fazem solicitação e a gente não tem um profissional pagante disponível naquela região, a gente perde essa oportunidade de monetizar ou os profissionais pagantes daquela região estão atolados com outros clientes e também a gente pode aumentar o número de profissionais por cliente, dando uma melhor opção para os clientes que solicitam. Então, by design, a gente desacelerou um pouco o marketing, estamos focando em clientes que têm uma probabilidade de fechamento melhor, né? Tanto que a gente percebe o aumento do nosso GMV, e a gente espera que nos próximos trimestres, né, esse patamar de cliente seja mais em linha do que a gente fez nesse ano do que dos anos anteriores, até a gente catch up com o produto, até a gente catch up ativando esses profissionais e ter ali um nível de serviço melhor para a gente conseguir dar um outro passo em expansão de clientes. A sua segunda pergunta foi com relação ao break-even, certo?
Bom, isso mesmo.
A segunda pergunta foi com relação a atingir o break-even. A gente entende... A gente, no nosso IPO, tínhamos um plano ousado, né? Criar uma empresa de serviços em uma velocidade extremamente rápida no mercado de R$1 trilhão de reais. Só que o mercado mudou, né? Os juros saíram de 2% a 3%, a expectativa do mercado com relação à queima de caixa presente da companhia está diferente e a gente acredita que a gente precisa atender, manter o nosso plano, mas também acomodar os interesses dos stakeholders. E com isso, a gente desacelerou um pouco o nosso investimento em marketing. E aqui não estamos aqui preparados ainda para dar um guidance, mas a queima, um guidance mais preciso, mas a queima ela será menor, ou o EBITDA será melhor do que de 22, esperamos ser melhor do que 21, com a calibração de investimento em marketing e mantendo o menor crescimento das despesas de G&A, e com juros de 13% numa companhia que tem 300 milhões de caixa, é uma parte bem relevante da nossa despesa operacional, ela vai ser metada pela nossa receita financeira. Então, a gente espera que no final de 22 a gente, né, a diminuição de taxas seja bem menor do que a comparação de 21 com 20.
É perfeito, Eduardo. Só na primeira pergunta da solicitação de serviços, então, o que você quer dizer, assim, que é melhor a gente olhar também para o ano de 2021 versus 2020 para pensar para frente, não no quarto tri. Porque no ano você cresceu 24, né? E no quarto tri você cresceu 11. Um guia melhor seria o ano, talvez, para a gente pensar para frente.
O guia melhor é um ano. E o marketplace, em geral, ele é sempre um cobertor curto, né, numa cama maior. Né? Você puxa de um lado, falta do outro. Então, a gente está sempre calibrando o número de clientes profissionais. Crescemos um pouco cliente, sobrou cliente, precisa crescer profissional. Cresce pouco profissional, obviamente, né, fazer isso em milhares de cidades, em milhares de categorias, existe sazonalidade, mas Covid, volta Covid, todos esses fatores tornam essa tarefa super desafiadora. Por isso que a gente crescimento de profissionais, crescimento de clientes, são métricas que obviamente vão reportar tri a tri, mas faz muito mais sentido olhar elas no horizonte maior.
Perfeito,
a gente está trabalhando
obrigado.
Bastante, assim, não fica tão claro nos números, mas a gente trabalha bastante como essa solicitação ela virá um serviço, se tornar um serviço executado. No momento que esse cliente solicita, ele ainda pode existir, pode não encontrar profissional. Então, a gente tem que ter o melhor profissional. Esse profissional tem que entrar em contato no menor tempo possível, se apresentar da melhor forma, com mais avaliações, para a gente conseguir transformar essa solicitação em GMV. E, obviamente, tendo GMV, a gente cobrava esses profissionais para a gente monetizar esse GMV. Então, entendo que é difícil olhar a qualidade, que a gente acaba reportando mais quantidade, mas boa parte do nosso trabalho no dia a dia é melhorar essa quantidade. E isso que a gente dá para melhorar essa qualidade de match. Isso que a gente tem feito.
Legal, Eduardo. Está claríssimo. Obrigado.
Senhoras e senhores, lembramos que para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1.
Eu acredito que essa tenha sido a última pergunta. Eu agradeço a todos que participaram, escutaram essa conferência. Muito obrigado e muito obrigado ao meu time que trabalhou muito nesse ano de 21. Foi um ano de muitos desafios para todos nós, muitos aprendizados, muitos acertos, erros, mas tenho certeza que a gente fecha esse ano com uma companhia muito mais forte do que a gente começou esse ano e que a gente vai fazer em 22 um ano muito melhor do que a gente fez, ainda melhor do que a gente fez em 21. Então, agradeço a todos que têm apoiado a gente nessa história, como colaborador, como investidor, como analista, ajudando o mercado de deu case, jornalista, e como cliente e profissional da nossa plataforma. Muito, muito obrigado a todos. Um super abraço.
A teleconferência da Get Ninjas está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.